Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Olá, hoje no nosso podcast nós recebemos Pércio Arida. Ele dispensa apresentações, mas vou fazer as apresentações protocolares. O Pércio presidiu o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, presidiu também o Banco Central, tem uma trajetória muito bacana na academia, formou-se pela USP, tem doutorado pelo MIT, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, sempre em economia, foi visitante em Princeton, em Oxford e no Smithsonian, e também é muito conhecido por ser um dos mentores do Plano Real. Obrigado, Pércio, por estar aqui com a gente hoje.
É um grande prazer, Pedro, poder conversar com você e com todos os ouvintes aqui.
Prazer é nosso. Pércio, o nosso podcast é sobre desigualdade e mais recentemente eu vi uma fala sua em que você falava que o Estado brasileiro promove desigualdades porque ele é gigante e disfuncional. Ele faria isso tanto pelo lado da despesa quanto pelo lado da receita. Como é que é isso?
Bom, primeiro vamos entender aqui, é importante entender o que a gente está falando quando fala em desigualdade, né? Uma coisa é uniformidade de resultados. Lugares onde todos ganham a mesma coisa são só os países comunistas, tipicamente. Nos países capitalistas, tem gente que trabalha mais, gente que trabalha menos, gente tem mais sorte, mais azar, tem gente que dá mais importância para dinheiro na vida, outros não tanto. O importante é que, de um lado, existe igualdade na partida, uma igualdade de oportunidades. Daí a importância de um lado o Estado tem que assegurar educação e saúde gratuitas de qualidade para você ter uma igualdade de oportunidades. Senão, evidentemente, os ricos continuam ricos, os pobres continuam pobres. Então, e a educação e saúde é o que dá igualdade de oportunidades. Mas depois, ao longo da vida, o Estado tem que assegurar que a distribuição, digamos, da riqueza e da renda gerada seja justa. E o nosso Estado hoje, de um lado, beneficia os mais favorecidos, tanto no gasto quanto na tributação. Vou começar pelo gasto, né? É claro que existe o gasto importante, que é o gasto da Bolsa Família, de várias formas, vários programas sociais, podem ser muito aprimorados. Uma vez eu fiz a conta aqui em 2018, quando a campanha do Alckmin, tem mais de 400 programas sociais no governo federal, quer dizer, claro, pode ser aprimorado, pode ser unificado, tem um trabalho grande aí. Então, você ter uma igualdade de tratamento tributário é importante e o gasto tem que ser pensado do ponto de vista social. Nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Nós estamos muito aquém do que precisaríamos estar em termos de educação e saúde. Nossa tributação é ruim, nossos gastos são mal alocados. E eu estou convencido que essa desigualdade histórica do Brasil, o Brasil não ficou desigual hoje, não ficou desigual desde a Constituição de 88, o Brasil sempre foi muito desigual. Tem raízes históricas profundas, eu acho que de um lado, né, na escravidão, que é um ponto de partida extremamente desigual, com certeza, mas por outro lado, no funcionamento do Estado. São esses dois vetores, eu acho, que justificam essa desigualdade brasileira. Ao longo do processo de desenvolvimento, é natural países saírem de uma situação mais desigual para uma situação mais igualitária, né? O processo de desenvolvimento tem essa característica de se tornar os países mais igualitários. Mas o Brasil tem uma desigualdade incompatível com o estágio de desenvolvimento que ele está. A desigualdade é muito alta, perto do que se deveria esperar. Tem algo muito errado aqui. A escravidão, infelizmente, é um legado histórico triste, lamentável, mas não há nada que se possa fazer a respeito, porque já aconteceu. O que dá para mudar, e eu acho que é um grande elemento de mudança, é na forma de funcionar o Estado. A boa notícia é que, ao contrário do que normalmente se argumenta, que é a ideia de que precisa primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuir o bolo, no caso brasileiro hoje, boa parte dessas distorções no funcionamento do Estado elas prejudicam, ao mesmo tempo, o crescimento e a igualdade. Então, quer dizer, resolvendo o nó do Estado brasileiro, é possível crescer mais e ter um país mais igual. Não estou dizendo que seja fácil. Eu estou dizendo que não existe oposição entre crescimento e políticas que visam tornar o país mais igual.
Legal, Pércio. Isso que você pontuou é bem interessante porque, normalmente, muita gente coloca uma coisa como oposta à outra. Você tem algum exemplo claro de algum tipo de iniciativa que combateria tanto a desigualdade como ajudaria o Brasil a crescer?
Olha, um exemplo tem... Vou te dar um exemplo simples. Vamos supor que você tire todos os encargos sobre folha, que são basicamente... A folha tem penduricalhos na folha. Toda espécie, né? Parte do dia da folha vai para sistema S e assim por diante. Mas o grosso vai para pagar a seguridade. Imagine que eu tire todos os encargos de folha e termine com todas as isenções tributárias. Tal sorte que a carga tributária líquida sobre a sociedade seja a mesma. Bom, a carga tributária líquida é a mesma, só que ficou muito mais barato contratar trabalhadores. Claro, eu tirei o encargo de folha. Então, você pode imaginar que vai ter um aumento de emprego formal em relação ao emprego informal. Há inúmeros estudos que mostram que quanto mais formalizada a economia, no sentido de ter mais emprego formal, mais produtiva ela fica. É difícil você conseguir ganho de produtividade com seres autônomos no mercado informal. Ganho de produtividade vem quando você cria empresas, as pessoas têm treinamentos para empresas, as pessoas seguem carreiras dentro de empresas. Então, quando você incentiva a saída do mercado informal para o mercado formal, certamente dá mais crescimento e, ao mesmo tempo, dá mais igualdade. É um exemplo, para mim, que é muito claro onde você pode beneficiar os trabalhadores e crescer mais. Você pode tentar fazer a mesma coisa da forma errada. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu tire todos os encargos da folha salários, cria uma CPMF, né? De tal sorte que a carga tributária fique neutra. Por que essa solução não é boa? Porque quem paga a CPMF é todo mundo que faz transações. Pode ter certeza que os ricos, as entidades mais sofisticadas, etc., vão fazer maneiras diferentes de tramar para evitar a CPMF. Eu lembro da época que implantaram uma CPMF na Argentina. O sistema financeiro inteiro migrou para o Uruguai. E as pessoas na Argentina faziam transações de uma conta do Uruguai para outra conta no Uruguai. Isso, evidentemente, quem pode, né? Quem não pode continuar fazendo transações na Argentina mesmo e pagando o CPMF. É um exemplo de que determinadas soluções parecem simples, fáceis de aceitar, mas são erradas. Mas o exemplo que eu dei, onde você basicamente tira isenções tributárias, faz uma estrutura tributária mais pura possível, no sentido de menos isenções e com uma alíquota única, e fazer o IVA, é claro, mas desonerando folha, você traria mais igualdade e mais crescimento, com mais ganhos de produtividade.
Legal, Pércio. Eu queria te perguntar agora, de um ponto de vista mais conceitual, essa relação entre liberalismo e desigualdade. Muita gente associa a temática de desigualdade exclusivamente a um lado do espectro ideológico ou político, aqueles que querem sempre intervenção estatal, e tem dificuldade com a ideia de liberais conversando sobre desigualdade. Como é que você vê essa relação?
Olha, tem uma diferença entre liberais e libertários, vou colocar dessa forma, né? Eu chamo de libertário, essa é a ideologia que cada um por si, o Estado não tem que fazer nada por ninguém, cada um que se vire e cada um vai ter ao longo de sua vida o que conseguir ter, ponto. Mas, por outro lado, se você olhar o liberalismo, parte com o liberalismo clássico, o surgimento do liberalismo, que é uma parte na tradição inglesa, a ideia claramente é diferente. Adam Smith defendia a educação como um princípio básico para tornar as pessoas mais capacitadas a entrar no mercado de trabalho e melhorar a distribuição de renda. A educação pública. John Stuart Mill defendia claramente a renda mínima universal, com o argumento de que toda a sociedade tem que assegurar para os cidadãos um mínimo digno de vida para que eles possam exercer a cidadania, né? Ele via a economia e o sistema democrático, a liberdade econômica e as liberdades civis, típicas de um sistema democrático, como unidas. Você precisa ter um padrão mínimo de vida para assegurar que as pessoas possam exercer suas liberdades civis e sua liberdade econômica. E a obrigação do Estado é criar a renda mínima. Exatamente por esse mesmo argumento, John Stuart Mill defendia o direito de voto das mulheres. As pessoas podem não saber, mas até o começo do século passado, as mulheres não tinham direito de voto. Ele falou, não, as mulheres têm que ter direito de voto. Todos têm que ser iguais, têm que ter os mesmos direitos civis. Então, dentro dessa esteira do pensamento liberal clássico, se preocupar com os pobres, promover a igualdade de oportunidades, faz parte, digamos, de um ideário que identifica liberdade econômica e liberdade civis. Foi no século XX que surgiram os libertários, as versões mais, digamos assim, simples, né? E quase que estilizadas ou caricaturais do que é liberalismo. Liberalismo é uma tradição muito rica de pensamento que as pessoas, infelizmente, conhecem pouco no Brasil.
Pércio, eu fiquei aqui me lembrando, com você falando aí do MIL, de renda mínima, essa é uma discussão que a gente está tendo agora, nesse momento, com o auxílio emergencial no Brasil. E a gente falou um pouco até agora do Estado gigante, disfuncional, quer dizer, o Estado que gasta mal com altos salários do serviço público, que concede renúncias fiscais que são ineficientes, às vezes regressivas. alternativas, mas tem também essa atuação do Estado que é bastante bem-vinda. Você participou da elaboração de um plano de campanha em 2018 que tinha um viés muito forte em favor de investimento na primeira infância, investimento em educação básica, ampliação do programa Bolsa Família. Eu queria perguntar para você, então, do lado do gasto, como é que o Estado pode agir melhor para reduzir desigualdade e combater pobreza?
Tem muita coisa a ser feita. O volume de dinheiro que nós gastamos com educação, com proporção do PIB, até parece razoável. Mas se a gente olhar como é que ele é gasto, sempre o diabo mora nos detalhes, né? Você vê onde está o problema. O Brasil gasta muito no ensino universitário e muito pouco no ensino pré-universitário. O Brasil, estou dizendo, o governo, né? Devia ser o contrário. Aliás, a boa parte dos países é o contrário. O crítico é o ensino pré-universitário. O ensino universitário pode ocorrer ou não, mas você tem que, no mínimo, capacitar as pessoas para seguirem, não uma carreira universitária, mas uma carreira técnica. Se olhar a nossa performance nos exames PISA, é lamentável. Então, tem de um lado um desequilíbrio. Gasta muito de um lado e pouco de outro e está errado. Tem, por outro lado, uma série de distorções. Eu vou dar um exemplo de distorção para você, que é um exemplo que se fala pouco. Os níveis de entrada de pagamento dos professores na rede pública varia muito de estado para estado, mas são relativamente baixos, né? Mas se o professor vai ficando, ele consegue melhorar, ele faz um curso aqui, um curso ali, tem promoções automáticas, tem quinquênios, etc. Ele termina com uma aposentadoria bem razoável. É claro, o país é o país pobre, então tudo tem que ser visto, né? Se você trouxer valor presente, quanto custa um professor primário, imaginar que ele é contratado pela CLT, você conseguiria pagar entre 2,5 e 3 vezes o que ele ganha numa carreira como funcionário público. E na CLT não tem muitas das vantagens que terá depois, né? Para o Estado, tanto faz. Só que se você conseguir pagar mais, você consegue atrair professores de melhor qualidade. Eu estou falando aqui uma coisa simples, parece revolucionária, mas no fundo eu estou dizendo o seguinte, é um exemplo de como o Estado gasta, o benefício não é percebido pelo professor, você não atrai os melhores que poderia atrair, porque o salário de entrada é muito baixo. Então você tem essa situação que muitas vezes o professor primário são aqueles que tiraram nota mais baixa no Enem. Quando deveria ser exato, se você deveria, na verdade, ter que pagar muito para o professor, né? Ter investimento em creche, primário, professor secundário, você pode pagar muito mais se você mudar o regime de contratação. Então, tem muita coisa que pode ser feita do ponto de vista de tornar o Brasil um sistema mais igualitário. Acho que a educação é absolutamente crítica. Outra questão são os gastos sociais, né? Você tem gastos hoje que, por exemplo, o abono salarial, né? O abono é um gasto público que vai para os salários das pessoas empregadas, os menores salários. Claro que é bom, não estou dizendo que não é. Promove uma certa igualdade de renda? Promove. Agora, eu garanto que seria muito mais eficiente se você usasse esse dinheiro para a rede de sustentação social, ao invés de subsidiar as empresas na contratação dos salários mais baixos, que é um subsídio. A empresa estaria disposta a pagar R$2.000, mas se tu ganha R$1.000 de abono, ela paga só R$1.000. Então, você está subsidiando a empresa. As pessoas acham que está beneficiando o trabalhador, mas você está subsidiando a empresa. Era muito mais eficiente, em vez de subsidiar a empresa, usar esse dinheiro para quem de fato está desempregado, para quem de fato não tem como se sustentar. Eu acho que o redesenho de políticas sociais no Brasil é uma tarefa complexa. Eu acho que o Brasil vai evoluir inexoravelmente para uma renda mínima, de alguma forma, de algum tipo. Como fazer isso é um enorme desafio. É uma pena que isso não tenha sido debatido no Brasil do jeito que deveria ser debatido. Faz toda a diferença. E nós debatemos educação hoje de um jeito ruim, porque ninguém quer chegar perto do tabu da realocação do dinheiro da universidade para o ensino básico, ninguém quer chegar perto do tabu de questionar a forma de contratação de professores. E na parte da rede social, tudo que a gente faz frequentemente, olha, aumenta o tamanho dos programas para os quais estão. Claro, se tivéssemos recursos infinitos, seria uma boa solução. Mas tem muita sobreposição, tem muita ineficiência, tem muito que pode ser feito para racionalizar esse sistema e dar melhores resultados.
Pois é, você tocou aí na questão do auxílio emergencial, numa renda mínima, isso remete muito ao debate do Bolsa Família, do Bolsa Escola, e nada disso ia ser possível sem a estabilização ali dos anos 90. Então eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre algo que você deve já estar bem cansado de falar, que é o efeito do Plano Real no combate à pobreza, em dar poder aquisitivo para as famílias mais pobres, algo que a geração mais nova, os jovens estudantes, por exemplo, não tem tanta noção. Assim, por que que o Plano Real foi tão importante para a gente começar a conseguir combater de forma mais efetiva efetiva a própria desigualdade no Brasil?
O Plano Real foi um passo fundamental para combater a desigualdade e a explicação é muito simples. Primeiro, a bancarização, quer dizer, a quantidade de pessoas que têm conta bancária e recebem conta bancária, era muito menor do que é hoje. A bancarização ainda é pequena. Olha a dificuldade que o governo teve hoje de fazer chegar os R$600 chegarem. As pessoas não têm conta bancária, a conta está inativa. Para não falar da Caixa Econômica, você consegue depositar o dinheiro, mas não consegue transferir e assim por diante. Quando o Plano Real, que é 1994, a bancarização era muito menor e o custo da conta bancária era muito maior para os bancos. Resultado, boa parte da população recebia em dinheiro. Bom, se você recebe em dinheiro, deposita numa conta e você só saca da conta, a inflação é 20% ou 25% ao mês. Isso quer dizer o seguinte, do começo do mês para o final, os bens subiram 20% ou 25%. Ninguém consegue gastar tudo no primeiro dia, vocês vão gastando ao longo do... Você não consegue comer o que vai comer o mês inteiro no primeiro dia, você vai comendo, transporte público, alimentação, todos os gastos vão acontecendo ao longo do mês. Resultado é como se o valor aquisitivo fosse sendo erodido ao longo do mês. Se a inflação é de 20% ao mês, na média, você perdeu 10% do seu salário. Quando a inflação para, você deixa de perder os 10% do salário. Então, o efeito redistributivo foi enorme, foi de enorme proporção. E foi uma vez só, porque quando a inflação parou de repente. Foi parando, né? Mas comparado aos 25% por mês, ela, primeiro ano do real, ela foi 30% ao ano. 25% por mês, só precisa de uma máquina de calcular para calcular o efeito composto disso, né? Baixar de 25% ao mês para 30% ao ano é uma enorme queda. E aos poucos, quanto mais baixa a inflação e maior a bancarização e o acesso a instrumentos financeiros, menor a desigualdade. Apesar disso, muita coisa ainda continua errada. Você vê, por exemplo, o que acontece com a FGTS, né? Você pega um pedaço do trabalhador, uma poupança compulsória, o governo tira esse dinheiro dele, aplica do jeito que quer e remunera a uma taxa tipicamente menor do que remuneraria um dinheiro privado qualquer. Ou seja, o que você está fazendo? Você está, na verdade, tirando o dinheiro do trabalhador. Se você pegasse aqueles mesmos 8% que tira dele, parecido com o que a empresa deposita, e abrisse uma conta e pagasse CDI para ele, ele estaria melhor de vida. Então, claramente, o FGTS é um desses mecanismos governamentais que perpetua a desigualdade. É incrível que não se fala. Se fala muito pouco desse assunto e de como é que o fundo tem que funcionar, né? Se é que tem que funcionar, mas meu ponto é o seguinte, é um dos exemplos dos vários mecanismos de desigualdade associados à forma de aplicar o dinheiro.
Voltando aqui só rapidamente um comentário que eu queria fazer sobre o Plano Real, se a gente olha a série histórica, por exemplo, de pobreza e extrema pobreza no Brasil, quer dizer, o número de pessoas que vivem abaixo de uma determinada linha de pobreza, de extrema pobreza, a queda ali no Plano Real é muito impressionante, né? Algo como 10 pontos percentuais de uma hora para outra, é algo que a gente não consegue fazer novamente em nenhum período, né? Muito embora a gente tenha conseguido uma redução expressiva da pobreza nos governos seguintes. Mas se você falou do FGTS, a gente estava falando do real, quer dizer, a gente estava falando do passado, agora vamos então falar do futuro aí, desse cenário depois da pandemia. Uma agenda de reformas nessa administração, em outra administração, para ajudar o Brasil a reduzir desigualdade, passaria então por reforma desses instrumentos financeiros ou do acesso a esses instrumentos financeiros, reforma tributária, reforma no gasto social, no salário dos servidores? Qual que seria a tua agenda aí?
Olha, tem muita coisa a ser feita. FGTS, a coisa óbvia fazer é o seguinte, pode, sem mexer no sistema, é o seguinte, os depósitos são no Tesouro Direto. O sujeito acompanha online o valor de sua aplicação, aplica mercado, compra o equivalente a uma LFT, como default, se quiser correr mais risco, corre mais risco. É simplérrimo. Tem aplicativo no celular. Não precisa de Caixa Econômica Federal, extrato da Caixa, não precisa de ninguém. E com a grande vantagem que não tem Caixa Econômica Federal cobrando taxa de administração. Tesouro Direto não tem taxa de administração relevante, o valor é ínfimo. Então, é um ganho na veia para o trabalhador. Tem muitas reformas a serem feitas para o Brasil. E eu acho que a reforma administrativa é muito importante. A reforma administrativa é reformular a carreira do setor público, sem dúvida, mas é digitalizar o governo, tornar a máquina pública mais sensível à população. No fundo, como é que uma empresa funciona? A empresa diz assim, olha, se os consumidores dos produtos da empresa não estão satisfeitos, a empresa quebra. Então, o tempo todo ela se pergunta, está satisfeito com o meu produto? Você pega um Uber, o Uber pergunta, está satisfeito com a viagem? Foi satisfeito com o motorista? Né? O governo tem que ser a mesma coisa. Você usou um serviço público? Pergunta, foi bem avaliado? Se não for, você tem que estabelecer uma métrica. Exatamente o que faz uma empresa. Olha, precisa melhorar. Eu vou remunerar melhor os trabalhadores que, de fato, ajudaram, os servidores públicos, que, de fato, ajudaram a melhorar a máquina pública. Você precisa saber separar um tipo de servidor, digamos assim, que pendura o paletó na cadeira e só, no fundo, faz muito pouco, daquele que carrega o piano. Tem os dois tipos, mas você tem que diferenciar um do outro. Você fazer a máquina pública funcionar melhor é uma maneira muito importante de assegurar a maior igualdade para o país. Eu garanto que ela pode funcionar melhor e de forma mais barata, prestando serviços de melhor qualidade para a população. Tem muitas outras reformas que o Brasil precisa, né? Das várias reformas, a reforma tributária é importante, tem o IVA, desonerar a folha e tirar as várias isenções de tributação. O IVA, que está sendo discutido hoje na Câmara, é uma reforma importantíssima, mas ele não mexe com as isenções, né? Ele é quase que neutro do ponto de vista das isenções tributárias. Mas você tirar essas isenções tributárias, baixar a alíquota geral e fazer desencargo de folha, faria uma diferença enorme no país. E outra coisa é a abertura. Sei que é um enorme preconceito, especialmente, eu estou aqui em São Paulo, contra a abertura, mas tem uma regra básica. Todo país emergente que cresce rápido é uma economia aberta. Não tem exceção. Tem que abrir a economia. O grande beneficiário do crescimento rápido é a população. O crescimento rápido gera emprego, gera oportunidade. Você tem que abrir a economia. Essa resistência do capital nacional à abertura é certamente um entrave. E é uma pena que esse governo, entre suas várias falhas, tenha deixado de tocar nesse tema. O tema nem aparece. É tanto medo dos industriais paulistas que o governo sequer menciona o tema em qualquer discussão relevante.
É, e uma pauta que, em geral, não precisa passar pelo Congresso. Em tese, um pouquinho mais simples, né?
Pauta muito mais simples. Você vê que o governo nem fala, porque, no fundo, é um governo que tem medo de fazer a reforma que é a mais importante. A reforma administrativa, o governo falou muito, nunca enviou ao Congresso. Reforma tributária, o governo falou muito, nunca enviou ao Congresso. Privatização, o governo fala muito, nunca fez privatização relevante, da estatal mãe. Correios, Eletrobras, Banco do Brasil, está tudo igual Caixa, está tudo igual que era. E a abertura, então, o governo nem fala a respeito. É um governo que fala muito, faz pouco, e impressiona até as coisas sobre as quais ele nem sequer fala, como abertura.
Pois é, Pércio. Para a gente encerrar, eu queria pedir para você sugerir alguma leitura, texto, estudo, livro, para quem está começando a se interessar pelos assuntos que a gente discutiu hoje. Pode ser desigualdade, ou liberalismo, ou alguma das várias reformas que a gente discutiu, alguma coisa que você tem, talvez, lido recentemente.
Eu teria duas sugestões, assim. Uma é um livro recente, que eu acho que já foi traduzido, não sei se já foi traduzido para o português ou não, mas chama-se O Corredor Estreito, do Acemoglu e de um outro autor, que basicamente argumenta que o desenvolvimento depende de você conseguir, obviamente, setor privado atuante, empresarial, etc., mas isso nós temos. Mas você tem um Estado que cumpre a sua tarefa normativa e regulatória com qualidade. Mostra essa imbricação entre Estado e setor privado, como ela pode ser virtuosa ou como ela pode, na verdade, jogar o país para trás. É um livro importante. E outro livro é O Liberalismo Antigo e Moderno, do Melchior. É um livro de 1990, Melchior foi talvez o maior pensador liberal do Brasil, falecido, infelizmente, prematuramente. Uhum. Mas é uma história das várias correntes do liberalismo. Esse existe em português, foi felizmente republicado. Eu acho um livro precioso para quem quiser se aprofundar na tradição do pensamento liberal.
Beleza, só para complementar aqui, o livro que o Percy falou é o The Narrow Corridor, do Acemoglu com James Robinson, a dupla que já tinha feito o Porquê as Nações Fracassam. Percy, eu queria te agradecer mais uma vez por participar aqui com a gente no nosso podcast de economia do IDP. Uma honra para a gente ter a sua participação, a sua presença aqui hoje. Muito obrigado.
Prazer é todo meu e parabéns pela série de podcast que você está fazendo. Grande abraço.
Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.